This is an SBS radio podcast.
Bom, a gente está aqui no lançamento do livro Brasileiros no Exterior, o Voto Imigrante e o Engajamento Político. Nós conversamos com o senhor Manuel Inocêncio de Lacerda Santos, Júnior, embaixador do Brasil na Austrália. Seja bem-vindo ao programa de língua portuguesa da SBS. A gente está ao vivo no nosso Facebook.
Muito obrigado, prazer estar aqui. Obrigado.
Senhor embaixador, qual que é a importância do lançamento de um livro como esse para a nossa comunidade aqui na Austrália?
É importante para a comunidade brasileira toda, não só aqui na Austrália, mas para todas as comunidades brasileiras fora do Brasil, né? Estados Unidos, Japão, Europa, porque é justamente essa questão da integração, esse vínculo entre o imigrante e o Brasil é uma coisa muito importante. E como eu disse no meu discurso de abertura, a família para o brasileiro é muito, muito importante, é uma coisa assim muito, muito, não se separa. Então, livros como esses, estudos sobre ele como esses ajudam a organizar melhor, a gente entender melhor esse vínculo e explorar o potencial desse vínculo, né? O potencial desse prendimento do brasileiro com relação ao seu país, à sua família e à sua terra.
É importante mencionar que esse ano é o ano de eleições, 2018, eleições presidenciais no Brasil. Uma das descobertas desse livro é que o engajamento político do brasileiro que vive no estrangeiro está aumentando devido à atual instabilidade política, crise política no Brasil. Como é que o senhor vê a influência da situação que acontece hoje no Brasil no voto do estrangeiro?
Realmente a situação do Brasil, nós estamos enfrentando um momento realmente complicado, com um número muito grande de candidatos, mas nós temos também o histórico de a gente acaba, no fundo a gente acaba se acertando, se entendendo, né? Nós estamos passando por um processo difícil, complicado, né? Mas nós estamos também no caminho certo, nós estamos também, as pessoas estão mais conscientizadas, eu acho que mais importante é isso, o nível de conscientização das pessoas aumentou bastante, e daí, como consequência, o engajamento também.
O senhor acha que essa divisão que está se vendo lá no Brasil hoje, os brasileiros e o estrangeiro também estão divididos?
É difícil dizer. Né? Porque nós não podemos esquecer que o brasileiro que está fora do Brasil mantém a sua ligação com o Brasil na medida em que ele lê notícias, ele procura. Hoje em dia é muito fácil você assistir televisão do Brasil, você vê programas do Brasil. Então, não é como do século passado, onde você não recebia notícias, você esperava meses para chegar uma carta, etc. Então, a presença é muito maior, mesmo que não seja física, as pessoas conseguem manter-se informadas. Por isso, essa conscientização é importante e eu atribuo o engajamento maior justamente a essa conscientização, que as pessoas se dão conta de que votar é uma responsabilidade muito mais do que um direito. Votar é responsabilidade, as pessoas têm que ser responsáveis ao votar. Não é? E não é só ter, eu posso votar, eu tenho direito, não é só isso. Todo direito implica uma obrigação.
Para a gente terminar, os brasileiros na Austrália têm até 9 de maio para registrar, para votar nas eleições, é isso?
Sim, exatamente. É bom, enfim, cumprir esse processo e nós temos feito um esforço muito grande aumentando o número de sessões eleitorais na Austrália justamente para facilitar o acesso dos brasileiros ao voto.
Muito obrigada pela sua entrevista, senhor Manuel Inocêncio, embaixador do Brasil na Austrália.
Muito obrigado, é um prazer grande. Muito obrigado.
Bom, a gente está aqui, continuamos com o nosso Facebook ao vivo, Felipe Paiva nos auxiliando, e agora a gente vai conversar com o Roger Frankel, que ele é o cônsul honorário do Brasil aqui em Melbourne. Oi, Roger, tudo bem?
Tudo bem. Muito feliz, realmente, de poder participar nesse lançamento do livro e também de conversar com vocês.
Qual a importância do lançamento de um livro como esse, que discute o engajamento político dos brasileiros no exterior, escrito aqui em Melbourne?
Acho que o importante é isso mesmo, o fato que foi escrito aqui em Melbourne, inesperadamente. Na realidade, Melbourne hoje é um centro intelectual de brasileiros e estamos pesquisando temas que são importantes para as comunidades brasileiras do mundo inteiro. Eu sei que a nossa comunidade brasileira participa anualmente na reunião feita pelo Ministério de Relações Exteriores sobre diferentes temas. A própria autora do livro, a Denise Frizzo, em maio vai para o Brasil para uma reunião do convocada pelo Ministério de Relações Exteriores, visando a informar as comunidades brasileiras sobre o que está acontecendo no Brasil e também receber as demandas das comunidades brasileiras. O lançamento do livro aqui é importante também, porque significa que a comunidade brasileira na Austrália está crescendo e se está diversificando. Hoje em dia, com o número de estudantes e de imigrantes já super educados, tanto no Brasil como na Austrália, nós temos um perfil de imigrante bem diferente daquele que chegou. Na minha época, quando eu cheguei em 64, aliás, como você sabe, fui um dos poucos brasileiros aqui nos anos 60.
Acho que era um dos seis.
Um dos seis, exatamente. Quatro da minha família, como eu sempre falo. Então, para mim tem sido notável a expansão da imigração brasileira para a Austrália. Jovens, inteligentes, gente que está realmente contribuindo não somente à sociedade australiana, mas também por intermédio de iniciativas como esse livro, também contribuindo ao Brasil e ao conhecimento de como é a função, o papel do imigrante brasileiro internacionalmente.
Só para a gente terminar, 9 de maio é o último dia para os brasileiros na Austrália registrarem para votar para as eleições presidenciais. O consulado itinerante vai estar auxiliando nesse processo de registro?
Bom, nós já fizemos um consulado itinerante, ou eu prefiro chamar de remoto, porque é feito por Skype com a embaixada. Já fizemos um dedicado somente a regularizar a situação eleitoral de brasileiros aqui em Melbourne. E num espaço de 3 horas nós vimos 45 pessoas que chegaram lá na Ross House, onde nós fazemos, na sede da Brisa, onde nós fazemos esse trabalho. Foi impressionante, realmente. E a demanda continua permanentemente mandando informação às pessoas de como regularizar a sua situação. Então, sim, o 9 de maio é a data final, mas é melhor atuar o mais rapidamente possível, porque o Tribunal Eleitoral leva também o seu tempo até que processa os pedidos de regularização.
Muito obrigada pela sua participação, entrevista. A última vez foi quando quando eu entrevistei você para o livro Brasileiros na Austrália. Está aí, dos primeiros imigrantes.
Tudo bem, um prazer.
Plantou semente.
Ótimo.
Bom, agora a gente vai vir aqui falar com a Denise. Como é que você está se sentindo? Finalmente lançou.
Com certeza. Foi muito bom ver quantas pessoas se interessaram de vir aqui no lançamento e tudo mais. E sim, é uma felicidade sem tamanho, porque foi uma pesquisa de 4 anos. E todo o processo de adaptação para o livro foi um processo longo. Então, agora, vendo o livro lançado, estando com o livro na mão, é muito legal, é muito bom.
Esse é um ano muito importante, é por isso que o que torna o livro ainda mais relevante são as eleições presidenciais em outubro. Como é que você está vendo a situação lá, de um país dividido? A situação lá influencia o voto do brasileiro no exterior?
Claro, absolutamente. Toda a situação daqueles que votam, daqueles que se interessam, que estão engajados em votar, com certeza o que influencia é a situação política. Então, tudo que está acontecendo, os brasileiros... Porque, efetivamente, quem vai votar, quem vai para as urnas, de forma geral, são as pessoas que acompanham. Tem aqueles que votam porque o voto é obrigatório, mas, de qualquer forma, eles vão buscar o que está acontecendo, eles vão assistir às grandes mídias, principalmente. Então, com certeza, o voto no exterior tem a influência assim, da questão política que está no Brasil.
Aqui na Austrália, a gente tem visto protestos, né? Um engajamento político maior e maior. Você acredita que esse movimento vai continuar?
Eu acredito que sim, porque toda a crise política não parece que vai terminar tão cedo no Brasil, né? Principalmente agora com os últimos acontecimentos, a prisão do presidente Lula, o fato de ele continuar sendo candidato do PT. Então, tudo isso vai ter alguma influência, sim. Tendo manifestações no Brasil, é algo que é quase automático a organização no exterior também. Principalmente por causa das mídias sociais. A gente está aqui ao vivo no Facebook, da mesma forma que os brasileiros estão ao vivo vendo o que está acontecendo no Brasil, estão se organizando em protestos no mesmo horário. Então, isso é outra coisa. A tecnologia influenciou muito nesse aspecto também.
E Muito interessante que no seu livro você comenta que os brasileiros estão cada vez mais interessados com a política. Você acredita que é importante que o brasileiro vá e registre para votar?
Com certeza. Essa é uma campanha que a gente tem feito no Conselho de Cidadãos Brasileiros aqui em Melbourne, também no Conselho de Representantes Brasileiros no exterior, que sim, que os brasileiros se engajem, façam um registro para votar, que vão participar, porque no nosso caso, para os imigrantes, nós só conseguiremos políticas que sejam direcionadas para os brasileiros no exterior se nós participarmos das eleições. Por que os partidos políticos não direcionam o discurso deles nas campanhas para o brasileiro que está no exterior? Porque o voto é muito pouco, porque quem vota, o número de votos é muito pequeno. A estatística oficial mostra que são 3 milhões de brasileiros no exterior e são apenas 300 mil registrados, e desses 300 mil, 40% são os que vão e votam. Então, é muito pequeno dentro da realidade da nossa comunidade.
Uma das descobertas do seu livro é que o voto do brasileiro mudou em 2002. Votou pelo Lula e depois mudou. Fala pra gente só um pouquinho pra gente terminar.
Eu não tenho como saber o que foi que influenciou essa mudança. Se foi o governo do presidente Lula no primeiro, que daí, a partir do segundo, a comunidade do exterior achou que não estava bom e aí passaram a votar pro PSDB, ou se mudou o perfil da comunidade. Porque isso a gente tem que considerar também. Talvez o perfil da comunidade tenha mudado de 2002 adiante, porque toda a imigração, todo o processo de imigração tem motivação. Então, qual a motivação que fazia os brasileiros saírem do Brasil até 2002? E qual a motivação que faz eles saírem depois disso? Isso a minha pesquisa, claro, eu não tive como aprofundar tanto, mas é um tópico que deve ser explorado também. Se mudou o perfil da comunidade politicamente também.
A gente vai encerrar. Felipe Paiva, muito obrigada pelo apoio, filmando a gente hoje. Eu vou entrar aqui na câmera só para dizer um tchau. Obrigada, Denise.
Obrigada.
Muito sucesso para você. Parabéns.
Obrigada pela oportunidade. O livro está à venda no site da editora. A gente nós não tínhamos muitas cópias aqui. Ele foi lançado na Europa, mas pode ser...
Qual é a editora?
Cambridge Scholars Publishing. Então, quem tem interesse em ir atrás e ver os resultados dessa pesquisa, pode comprar o livro online. Obrigada, Luciana.
SBS. 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 SBS Radio.